Quais são os problemas de saúde que devem ser direcionados para o tratamento com o psiquiatra?
É perceptível que a nossa sociedade, nela ainda há um estigma muito grande, né? Criado acerca da figura do médico psiquiatra. Se atribui um estereótipo muito pejorativo. Isso ainda é muito comum no consultório. A gente recebe pacientes que têm um discurso muito voltado para a relutância em buscar o profissional por acreditar que, não, médico psiquiatra, coisa de doido. Ele ainda está muito associado à figura dos hospícios, daquelas internações psiquiátricas que causavam no paciente um rebaixamento de consciência, uma inadequação cognitiva, uma dificuldade de realizar as atividades cotidianas. Era aquele paciente que ficava dopado, que não tinha, na verdade, uma qualidade de vida, que fazia-se, na verdade, uma busca em fugir daquele quadro grave que ele apresentava. Então, assim, nós ainda temos essa imagem, a sociedade ainda, apesar da gente ter crescido e ter tido uma evolução muito grande acerca dessa imagem da figura do psiquiatra, de hoje ser algo muito mais acessível, de nós termos inúmeros serviços que ofertam esse tipo de suporte, mas ainda se reluta por acreditar que o psiquiatra é aquele médico que vai receitar inúmeros remédios e que a gente acaba por ter uma pessoa dopada, sem qualidade de vida. Então, aquela lentificação de medicações muito antigas, que eram pouco seletivas, que não conseguiam ter um resultado tão favorável, ainda traz esse estigma, essa dificuldade de se buscar o profissional. E essa imagem prejudica, inclusive, a aceitação do tratamento e uma boa evolução terapêutica. Mas na nossa região, na cidade de Campo Formoso em si, a gente já tem sim uma busca bastante intensa. A sociedade já tem passado por fases de psicoeducação, que é a compreensão de como funcionam os serviços, a porta aberta para esses serviços. Então, isso traz sim um ganho muito grande para nós.
A psiquiatria faz parte da área de saúde que pode contribuir para a cura de doenças psicológicas. No entanto, muitas pessoas às vezes apresentam dúvidas no momento de buscar ajuda de um profissional que atua nesse segmento. Sobre este assunto, pergunto à médica psiquiatra Lara Barreto: e por que muitas pessoas têm medo de procurar os profissionais para tratar doenças da mente?
Inúmeras são as circunstâncias que nos levam a buscar tratamento, desde que aquilo comece a perturbar o nosso cotidiano. Então, assim, existe uma diferença grande entre sentimento e adoecimento. Sensações, preocupações, humor um pouco mais deprimido, uma sensação de tristeza, uma sensação de ansiedade, uma sensação de angústia, todos nós vamos experienciar em algum momento da vida. Isso é comum, isso é da própria natureza humana, mas a partir do momento que aquilo começa a me trazer prejuízos e sofrimento, e isso acarreta no meu dia a dia, nas minhas atividades, nas minhas funções, nas minhas obrigações, isso já é um pontapé inicial para a gente pensar em tratar, ou para o paciente buscar um acompanhamento e um tratamento. Então, nós temos transtornos ansiosos, transtornos deprimidos, transtornos psicóticos, que são os famosos surtos, né? Que são os quadros mais graves, os quadros que ficam muito visíveis à população. É o paciente que delira, que ouve voz, que tem vozes de comando, delírio, alucinação, mas a ansiedade, a depressão, as angústias, tudo isso é passível de tratamento.
Aqui em Campo Formoso, quais são os dois principais desafios para atender a população?
Parte dos pacientes, eles não compreendem quando buscar e qual a indicação de um psiquiatra e qual a indicação de um psicólogo. Eu costumo dizer que quando a gente se propõe a fazer o tratamento adequado, nós somos um complemento. Eu não sou nada sem psicólogo, sem a psicologia, sem a abordagem terapêutica. E isso por quê? Porque em ambos vamos fazer a escuta, o acolhimento, a compreensão das demandas. A gente vai buscar compreender o que que leva o paciente àqueles sintomas, quais são os sintomas, se existe uma causa para aquele sofrimento, se existe um desencadeador, um fato que leva o paciente a se sentir daquela maneira. E por outro lado, existe a figura da compreensão das abordagens nas diferentes técnicas que a psicologia traz, mas o psiquiatra em si, eu costumo dizer que a grande chave dele é a inserção daqueles queixas, aquele sofrimento e aqueles sintomas por uma tradução bioquímica, neurobiológica, com todas as demandas do paciente, com aquilo que ele me relata, com aquilo que é a queixa dele, aquilo que ele vai me dizer, que ele vai me trazer, para mim é extremamente relevante, porque eu não trato doença. doenças, eu trato um ser humano, um indivíduo, com as suas peculiaridades, com as suas demandas, suas dinâmicas de vida, mas esse mesmo indivíduo, ele vai ter uma realidade. E eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente vivencia, ou vai ser um fator precipitador, ou vai nos causar o adoecimento, ou vai ser um fator protetor, ele vai nos proteger daquele adoecimento.
Como é o trabalho de vocês, psiquiatras, quando o assunto é o controle para evitar a dependência de medicamentos? O que é que vocês fazem para, inclusive, tranquilizar as pessoas que ficam com receio de continuamente utilizar os medicamentos?
Nós, enquanto psiquiatras, e eu posso falar particularmente por mim, apesar do meu papel ser medicar, não necessariamente todo paciente que chegar ao meu consultório ele vai sair medicado. Às vezes as nossas vivências nos fazem adoecer e uma correção naquilo que eu vivo, da maneira como eu conduzo, faz com que eu cesse ou diminua aquele sofrimento. Mas, fundamentalmente, eu costumo dizer que a dependência medicamentosa, ela vai vir por erros. E a boa parte desses erros são cometidos pelo próprio paciente, que começa um tratamento e acredita que está bem e abandona ele sozinho. Que faz o uso inadequado de medicações, que faz associação de medicações porque o vizinho tomou, porque fulano é tratado pelo CAPS, porque fulano é tratado no consultório, porque fulano fez essa medicação, pode ser que sirva para mim. É muito comum ver os pacientes fazerem a suspensão abrupta, imediata do tratamento por acreditarem estar bem, onde na verdade nós conduzimos o tratamento em etapas. A gente tem a neuroadaptação, que é a neuromodulação, que é o início do tratamento com adaptação dele ao remédio, passa-se pela fase dos efeitos colaterais, a gente identifica a melhora. Mais importante do que a fase da melhora, que nós vamos alcançar em um momento ou outro com alguma medicação, a gente precisa passar pela fase da estabilização. Ou seja, eu costumo dizer para o paciente, é como se a gente ensinasse ele a viver mediante aquelas novas sensações.
Qual a diferença entre as atividades desenvolvidas por profissionais da psiquiatria em relação à psicologia ou ainda quanto aos profissionais da psicanálise?
Os dois maiores desafios que eu enfrento hoje no tratamento da população campo-formosense, sem qualquer questionamento, seja ele rede pública ou privada, a demanda hoje campo-formosense pelo atendimento psiquiátrico é muito grande. E um outro fator é a fragilidade da rede de apoio. Ou seja, quem é que eu tenho dentro do meu convívio, que seja familiar, no ambiente de trabalho, as amizades, o convívio, quem é a minha rede de apoio? Quem pode me ajudar? Quem me acolhe, entende a minha necessidade e caminha junto comigo no meu tratamento? Sem julgamentos, sem preconceitos. Essa fragilidade, nessa responsabilidade em assumir com o paciente essa demanda, é um outro desafio muito grande.